Olá, sejam bem-vindos ao Estudos Medievais, uma iniciativa do Laboratório de Estudos Medievais vinculado ao projeto temático Uma História Conectada à Idade Média. Meu nome é Rafael Bosch, pesquisador de pós-doutorado no núcleo USP desse laboratório. Neste episódio, discutiremos um dos mais importantes conceitos utilizados para dar conta de uma série de transformações ocorridas entre os séculos XI e XII. Aqui, refiro-me à Reforma Papal. Aliás, não trataremos só deste conceito, mas também dos seus equivalentes, Reforma Gregoriana, Reforma Eclesiástica e Revolução Papal. Abordaremos a história desses conceitos, sua concepção, usos e, sobretudo, ao que se referiam. Para tanto, tenho o prazer de apresentar o professor Dr. Leandro Duarte Rust. O professor Leandro é bacharel em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em História Social pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente, é professor do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Brasília, onde ministra as disciplinas da área de História Medieval e Introdução aos Estudos Medievais. Ele é também autor e organizador de diversas obras, entre as quais destaco Colunas de São Pedro, A Política Papal na Idade Média Central, A Reforma Papal, 1050-1150, Trajetórias e Críticas de uma História, Mitos Papais, Política e Imaginação na História e O Homem que Foi Três Vezes Papa. Professor, é um grande prazer recebê-lo.
O prazer é igualmente meu, Rafael. Fico muito contente por essa oportunidade de trocar uns dedinhos de prosa com você sobre um conceito sobre o qual me debruço já há bastante tempo. E é uma satisfação. Espero que esse tempinho que a gente passe junto aqui retribua a atenção de quem está ouvindo a gente aqui no podcast do Leme.
Bom, Leandro, como pensei no início do episódio, a Reforma Papal e seus termos equivalentes são utilizados pelos historiadores para dar conta de diversas transformações que ocorreram aproximadamente entre os anos 1050 e 1150. Essas transformações abrangeram as mais diversas dimensões, sejam elas políticas ou religiosas. Desse modo, quando se utiliza um termo como o de Reforma Papal, professor Leandro, de que tipo de transformações a gente está falando?
Eu penso, Rafael, que nós estamos falando sobretudo de transformações de duas ordens, né? De transformações da ordem social e da ordem institucional. Falar em reforma papal me parece ser trazer para o centro das atenções como o papado e com ele a própria Igreja Latina foram reestruturados em face das novas estruturas sociais existentes no mundo medieval do entorno do ano 1000. Então, eu imagino que a gente possa falar que a reforma papal ela nomeia um processo de interação entre a Igreja e a sociedade cristã. Essa interação pode se dar de muitas maneiras, pode se dar da forma de uma adaptação, pode se dar da forma de uma reação da Igreja a essas transformações. Há autores que vão insistir muito que a palavra-chave da reforma papal é a separação da Igreja do restante da sociedade medieval, mas em grande medida eu entendo que o conceito se refere sobretudo a esse universo de interação, esse universo de impacto que transformações sociais e econômicas, políticas do período tiveram sobre a organização da Igreja como uma instituição eclesiástica. Né? Nós estamos num contexto, Rafael, vale a pena lembrar, de plena implantação da sociedade senhorial. Nós temos uma sociedade por volta do ano 1000, muitos historiadores fazem esse recorte de 950 até 1050, chegando ali no alvorecer da Reforma Gregoriana. Para muitos historiadores, esse é o período no qual nós temos intensas transformações na vida do campo e no tecido demográfico da sociedade medieval como um todo. Né? Nós temos alterações bastante significativas. Valeria a pena lembrar, por exemplo, um conceito muito caro à historiografia e bastante utilizado hoje em dia, que é o conceito de encastelamento, que é da formação de grandes bolsões demográficos, de grandes concentrações demográficas no entorno de castelos e fortificações, fazendo com que um povoamento que muitas vezes era tido de forma dispersiva, um povoamento bastante difuso no tecido social cristão, passa agora a ser marcado pela concentração demográfica em vários pontos específicos. Né? Essa concentração demográfica ela afeta diretamente os padrões de comportamento da sociedade cristã. Então, o encastelamento ele torna desafiador para a Igreja adaptar o seu edifício de normas, de sanções, de instruções comportamentais e assim por diante, perante uma sociedade cujo perfil de organização, cuja estrutura comunitária vem sendo alterado rapidamente ao longo das últimas décadas, né? Nas últimas décadas em torno do ano 1000 especificamente. Há vários historiadores, por exemplo, que insistem que essas transformações demográficas elas pressionam a igreja por um novo cabedal de ações sociais, de normativas sociais, por um novo universo de formas de conseguir enquadrar o comportamento coletivo diante de uma explicação, diante de uma leitura religiosa da realidade, né? A gente teria que mencionar uma série de transformações. Uma outra delas, por exemplo, diz respeito ainda no rastro do encastelamento, a gente poderia mencionar a ascensão de uma nova aristocracia, que é um tema bastante significativo. Essa aristocracia, por sua vez, ela passa a afetar os mecanismos, inclusive, de recrutamento da igreja para os seus círculos dominantes, para os seus círculos letrados. Vale lembrar que, para muitos autores, torna-se ainda mais simbiótica esse entrelaçamento, essa aproximação entre os aristocratas laicos e a aristocracia eclesiástica. Então, nós estamos diante de uma sociedade que sofre transformações estruturais, transformações significativas, numa historiografia relativamente datada, diríamos que essa é a plena implantação do feudalismo no Ocidente, e que a igreja, de alguma maneira, sofre uma série de pressões para se ajustar a essa nova realidade social. Me lembro, por exemplo, do Chris Wickham discutindo no Legado de Roma, o livro Legado de Roma, um conceito que eu acho bastante significativo para esse período, que é o conceito de engaiolamento do campesinato, o fato de você ter uma estrutura social mais rígida, com mecanismos de exploração ainda mais disseminados e amplificados sobre essa sociedade. Todas essas transformações, elas vão pressionando a igreja para que ela se ajuste à sociedade ao seu redor, de alguma maneira. Seja de alguma forma instruindo essa sociedade, legitimando poderes estabelecidos, justificando essa ascensão aristocrática, por exemplo, ou, em outros casos, entrando em rota de colisão com essas transformações sociais, muitas vezes, inclusive, fazendo com que esse período de adaptação da igreja a essa sociedade sofra com uma série de conflitos, de ajustes, de retrocessos e assim por diante, tá? Vale lembrar que essa também é uma sociedade, um contexto de uma expansão urbana bastante significativa. São muitos os autores, me lembro, por exemplo, desde da obra Guerreiros e Camponeses, do Georges Duby, uma obra também bastante, poderia dizer, datada, mas que eu acho que isso não a descarta como sendo uma obra ainda muito útil, uma obra com uma série de características bastante significativas na representação do Ocidente medieval. O Duby insistia muito que essa integração feudal significava uma irrigação de uma economia mais dinâmica, monetária, monetizada, melhor dizendo, que incluiria, inclusive, novas fronteiras da sociedade cristã dentro desse período. Nós teríamos, então, aqui um crescimento econômico que, em grande medida, torna sustentável a expansão das cidades dentro desse mesmo período. E uma das coisas que marcam as cidades é uma intensificação das contradições sociais. Você tem, inclusive, um certo aumento de pressões comunitárias para que mecanismos de regulamentação dessas novas contradições sociais, de um aumento da distância entre ricos e pobres, uma intensificação do convívio entre os extremos dentro da sociedade cristã, a ascensão de novos grupos, né, de uma elite especificamente urbana dentro desse contexto. Então, todos esses mecanismos, eles vão criando demandas normativas por parte da igreja. Eles vão criando demandas através das quais a igreja proporcione respostas em relação a quais são os comportamentos legítimos, ilegítimos, como justificar certas posições sociais, como orquestrar essa sociedade que se torna cada vez mais dinâmica e mais desafiadora. Então, eu entendo que a reforma papal é um nome reservado por nós, historiadores e historiadoras, para certas orientações ideológicas a respeito da Igreja Latina e dessa sociedade dinâmica do entorno do ano 1000. Então, por exemplo, questões como classificar esses novos comportamentos de um ponto de vista espiritual. Esses comportamentos que emergem nas cidades, esses grupos que são formados no bojo das transformações rurais, por exemplo, pressões que muitas vezes se dão do ponto de vista da organização das relações de parentesco dentro desses grupos, com a disputa, por muitas vezes, por exemplo, por relações de casamento, relações de vinculação de parentesco espiritual, de ascensão desses grupos sobre a relação, sobre as relações sociais estabelecidas. Qual é o lugar da igreja no bojo dessas relações? Como a igreja pode classificar esses comportamentos? Eles estão de acordo com a tradição cristã? Aliás, como mobilizar a tradição cristã dentro desse período? Como articulá-la de uma maneira que seja coerente, que dê respostas significativas, consistentes para estas pressões sociais? Por exemplo, uma outra pergunta, qual é a jurisdição, qual é o poder do clero para dizer a justiça dentro das comunidades cristãs, para sanar conflitos sociais, para estabelecer novas práticas de legitimação da ascensão desses poderes? Qual é o fundamento da autoridade eclesiástica? De onde vem especificamente esse poder, essa prerrogativa da igreja de poder ditar padrões de classificação, formas de enquadramento desses comportamentos? Quais as relações, quais os limites que devem ser estabelecidos com outras fontes de autoridades cristãs, com outros poderes estabelecidos? Embora houvesse uma vasta tradição cristã capaz de responder a essas perguntas, sua articulação social vai se tornando cada vez mais desafiadora diante da velocidade com a qual essa sociedade ocidental do entorno do ano 1000 vai sofrendo modificações estruturais significativas. Vale lembrar, por exemplo, que autores como Robert Ian Moore, que aliás tem uma tese muito interessante sobre as estruturas comunitárias, as vésperas da reforma gregoriana, mostrando como que os grupos, na sua integração comunitária, pressionavam o clero por novas respostas às suas demandas diárias em relação ao convívio, proibições, justificativas e assim por diante. Mas vale lembrar, como dizia, que o Robert Ian Moore chama esse período da sociedade medieval, de 950 até por volta de 1050, como sendo o período no qual toma corpo, no qual decola a chamada Primeira Revolução Europeia. Aliás, um termo que nós vamos voltar numa certa altura quando nós discutimos o conceito de Revolução Papal. Mas o fato é que, a partir da segunda metade do século XI, todo esse processo de realinhamento, de reajuste entre igreja e sociedade, ele ganha um protagonista específico, que é o papado. Então, a reforma gregoriana busca mostrar, e com isso eu já entro no segundo conjunto de transformações, que são as transformações institucionais. A reforma gregoriana busca demonstrar de que maneira o papado salta essa primeira posição de liderança das transformações culturais, políticas, normativas dentro dessa sociedade cristã. Vale lembrar que, em grande medida, o papado não era uma instituição com um raio de ação muito abrangente ao longo dentro desse contexto. O papado é uma instituição que traz, desde finais da antiguidade, uma série de reivindicações universalistas, uma série de prerrogativas que o apresentam como uma igreja acima das demais igrejas. Estou me referindo sobretudo aqui à ideia do primado petrino, né? A ideia de que, por ser fundado pelos apóstolos Pedro e Paulo, o papado angariava uma autoridade acima das demais igrejas. Só que o papado enfrentava tremenda dificuldade em transformar essa reivindicação de uma autoridade espiritual em controle, em intervenções e mecanismos de ações sociais concretos sobre as mais diversas igrejas da sociedade, que formavam a sociedade cristã. Uma das provas disso é que, em grande medida, durante a Alta Idade Média, por exemplo, o papado, por muitas vezes, agia sobretudo quando era provocado. Havia uma demanda social específica, buscando no papado uma fonte de instrução, de regulamentação, de resolução de conflitos sociais, e o papado era demandado nesse sentido. Isso pode ser encontrado em vários contextos, desde o final da Antiguidade Tardia até o início da Alta Idade Média. Mas agora o papado é apontado como sendo um vértice que articula todas essas transformações que recaem sobre a sociedade cristã. Ou melhor dizendo, um vértice que articula essas transformações num plano normativo, em como estabelecer regras, princípios, fórmulas de conduta para todas as sociedades cristãs. Me lembro de uma autora que lançou um livro de síntese sobre a reforma papal em 2005, se a memória não me falha, chamada Kathleen Cushing. E a Kathleen Cushing insistia no conceito de que, até a reforma gregoriana, o papado era uma espécie de instituição passiva, é a expressão que ela cunha, no sentido de que o papado era uma instituição, muitas vezes, que agia dentro dessa lógica de ser solicitada, de ser movida por algum tipo de demanda social específica, mas que o papado não projetava a sua autoridade de forma concreta, nas estruturas do cotidiano, de forma consistente e efetiva, ele não projetava a sua autoridade para além dos limites do Lácio. Aquela região, aquela sociedade na qual o papado conseguia exercer um poder efetivo ao longo do dia a dia, era especificamente no seu entorno geográfico, no seu entorno demográfico, no conjunto de igrejas que compunham a região do Lácio, que formavam um antigo ducado romano. Mas, para além disso, a autoridade do papado já esbarrava nas pretensões de uma série de outras igrejas, já esbarrava na reivindicação de autoridade de uma série de outros bispados. Mesmo na Península Ibérica, por exemplo, havia uma rivalidade em vários pontos entre a autoridade da Igreja de Milão com a autoridade da Igreja de Roma, por exemplo. E o papado, portanto, na segunda metade do século XI, ele ascende a um primeiro plano e se estabelece como essa instituição capaz de manejar esse conjunto de relações sociais cada vez mais abrangente, cada vez mais alargado e cada vez mais complexo diante da dinâmica social dentro dessa sociedade. Eu diria, portanto, Rafael, que a reforma papal, ela cria um modelo explicativo para uma rápida transformação das relações entre igreja e sociedade e, dois, de uma ascendência da instituição papal no governo destas relações especificamente religiosas.
Agora que sabemos ao que se refere a reforma, vamos nos centrar em algumas interpretações a seu respeito. Professor Leandro, talvez uma das mais célebres seja aquela que denomina essas transformações como reforma gregoriana. Você poderia nos falar um pouco sobre as origens dessa concepção e, sobretudo, nas implicações de seu uso?
Embora a expressão reforma gregoriana decorra do século XIX, foi um autor francês chamado Augustin Fliche que a consagrou como conceito histórico, né? Em uma obra de três volumes que foi publicada ali entre 1924 e 1937, Fliche fez da busca por uma reforma da igreja e da sociedade cristã a força histórica que moveu diversas gerações eclesiásticas entre as décadas de 1040 e 1120. Tratava-se de uma inovação bastante significativa. Até o aparecimento da obra do Fliche, esse conceito de querela das investiduras, ele predominava na historiografia, mas ele predominava como um conceito que dizia respeito, sobretudo, a disputas envolvendo uma minúscula elite medieval. A gente não sabia, por exemplo, como a sociedade sofria com a repercussão, de alguma maneira, desse conflito, qual era o papel de outros agentes nesses conflitos. Então, em grande medida, era um olhar relativamente estreito sobre as relações entre igreja e sociedade, um olhar que se limitava, sobretudo, a uma série de confrontos envolvendo a alta cúpula da igreja romana e a realeza, germânica naquele contexto. Tratava-se de uma história muito bem ambientada no século XIX, uma história marcada por uma série de características historicistas, né? Marcada por um curso de uma ação que é sempre individual, se remete sempre à intencionalidade do agente histórico, uma história que marca a singularidade de um episódio específico, que seria esse conflito. Bom, pois bem, o Fliche, ao escrever a Reforma Gregoriana, ele propõe uma radical dilatação do nosso universo de exploração. Essa dilatação, ela faz com que nós tenhamos que considerar um período muito maior do que a querela nas investiduras, mas, sobretudo, talvez o período nem seja tão mais extenso assim do que o da querela das investiduras, mas ele, sobretudo, ele se torna socialmente mais complexo. Para o Fliche, a ação reformadora, ela amalgamava todos os desafios enfrentados pelo papado perante a sociedade cristã. Então, aquelas pressões que eu vinha comentando na sua pergunta anterior, Rafael, que a sociedade impunha à igreja medieval, as necessidades de ajuste, como a igreja se posicionava diante de uma série de desafios existentes, para o Fliche é a reforma que proporcionava, ao mesmo tempo, uma linguagem e a racionalidade através do qual a igreja conseguiria lidar com esse processo. Não se tratava somente de disciplinarizar o clero, e tampouco de simplesmente moralizar a relação dos grupos laicos. Para o Fliche, a reforma tinha desdobramentos políticos, jurídicos, sociais bastante significativos. Tratava-se de uma lógica bastante abrangente de reimaginação das relações sociais por meio de uma implementação do direito canônico com maior vigor. O Fliche se concentrava muito na chamada literatura polemista, né? uma literatura que diz respeito à defesa ou à refutação do poderio do papado entre esse contexto de 1046 até por volta de 1120. Para o Fichte, essa literatura ela guarda as chaves explicativas de como a igreja se posicionava perante a sociedade, não apenas perante a realeza germânica naquele contexto, mas perante a sociedade como um todo. Muito do que até então a sociedade senhorial havia vivido como normalidade passava agora pela reforma, segundo Flich, a ser encarado como uma violação da espiritualidade cristã. Aliás, aqui é preciso fazer uma observação muito importante, Rafael. Um dos conceitos chaves para a ideia de reforma, gregoriana é a ideia de que essa passagem do século X para o século XI teria sido palco de um desregramento das relações sociais, teria sido palco da chamada anarquia feudal. Com a ascensão da aristocracia cristã por volta do ano 1000, para o Fichte nós teríamos entrado num contexto de anarquia feudal, de desordem feudal. Isso em grande medida porque esses grandes senhores de terra agiam de uma maneira sem barreiras jurídicas significativas. Não teria existido um poder capaz de impor um freio à sede da exploração social por parte desses aristocratas. Então, a exploração social que teria inclusive recaído sobre a igreja. Para o Flich, esse contexto da igreja anterior à reforma gregoriana seria um contexto caracterizado pela expressão da igreja em poder dos laicos. Então, a espiritualidade, o direito canônico, as tradições cristãs, tudo isso teria caído para o segundo plano, teria sido relegado para uma posição marginal na vida da igreja, porque a igreja estaria agora a serviço da exploração, do controle aristocrático criado por esses novos senhores do ano 1000. Para o Flich, a reforma gregoriana é uma tentativa de restaurar um padrão de ordem e de normalidade numa sociedade mergulhada em mecanismos de uma exploração arbitrária, intensa, marcada por uma série de elementos que recaiu, inclusive, sobre a própria igreja cristã. Então, para o Flich, esses mecanismos eles surgiam na órbita da igreja, inclusive com nomes muito específicos, né? Um deles, por exemplo, seria o da simonia. A simonia poderia ser configurada aqui como o tráfico dos bens eclesiásticos. Então, esses aristocratas controlando a exploração sobre o campesinato e com ele controlando o fluxo de riqueza dentro dessa sociedade, muitas vezes se valia do dinheiro que possuía, das fortunas que possuíam, para impor os seus parentes ou, no mínimo, os seus próprios candidatos como bispos e abades em certas igrejas, em certos mosteiros. Isso ocorria, em grande medida, através do emprego do dinheiro para comprar o acesso a esses bens por meio da grande influência que esses aristocratas exerciam sobre a sociedade cristã. Outra prática, que segundo Flich será um alvo da reforma gregoriana e que era também muito característico desse período, é o chamado nicolaísmo, a defesa de que clérigos poderiam formar famílias e constituir uma vida conjugal, uma vida sexual ativa dentro dessa sociedade. Essa também seria uma prática que, para o Flich, mirava algo que seria uma influência de aristocratização do clero. Um clero cada vez mais caracterizado, cada vez mais se acostumado com os padrões aristocráticos de comportamento. Então, note-se que, para o Flich, a reforma ela busca restaurar uma espécie de singularidade eclesiástica nessa sociedade, fazendo com que exista uma separação significativa entre o clero, de um lado, marcado por uma série de interdições, uma série de sanções, de regulamentações específicas, e o laicado, do outro, que deveria ser, sobretudo, controlado, né, nessa possibilidade de intervir, de alguma maneira, de se impor perante as relações da Igreja medieval. Então, o conceito de reforma gregoriana, Rafael, ele é, antes de mais nada, essa lógica de um protagonismo eclesiástico na regulamentação das relações sociais dentro de um período bastante turbulento, dentro de um período bastante conflitivo dentro dessa sociedade. Tá? A reforma gregoriana, para o Flich, tornava-se, portanto, uma espécie de uma racionalidade social compartilhada por diferentes círculos eclesiásticos sob a liderança de Roma. Quando eu digo compartilhada por diferentes círculos sociais, é porque o protagonismo romano na ação teria sido uma espécie de capítulo tardio e resultado de uma convergência de tendências reformadoras que já existiam na vida cristã, que já existiam na cristandade. Só que essas tendências reformadoras só tinham um raio limitado, só operavam dentro de recortes especificamente muito regionalizados. Então, para o Frisch, quando esses reformadores se deslocam das suas regiões, das suas localidades de origem para Roma, eles acabam formando uma espécie de uma vanguarda reformadora que, alimentada pela tradição de que a Igreja de Roma é uma igreja superior às demais, é uma igreja a qual compete a jurisdição sobre todas as igrejas cristãs, sobre a ideia de que há uma autoridade especificamente apostólica no que diz respeito à Igreja de Roma, movidos por esse ideal, essa vanguarda reformadora passa a ser um ponto de síntese de um programa reformador bastante audacioso. Então, a reforma gregoriana, ela nos leva para a lógica de que há uma racionalidade empenhada por diferentes clérigos e que buscam até então impor um novo tipo de unidade cristã a uma sociedade fragmentada pela ascensão da aristocracia, pelas imposições do feudalismo e assim por diante. Esse projeto reformador audacioso, ele teria atingido a sua forma mais radical, mais intensa com o Papa Gregório VII, donde o adjetivo gregoriana desse processo. Teria sido sobre a sua liderança que a reforma se torna uma espécie de força histórica irreversível. Até então, nós teríamos uma ascensão de políticas reformadoras desde a década de 40 até a década de 70. Só que políticas reformadoras que, até certo ponto de vista, enfrentavam resistências e não davam passos significativos adiante. Me refiro a passos como, por exemplo, enfrentar as práticas simoníacas que eram atribuídas à própria realeza cristã, ao próprio império cristão naquele contexto. Dentro desse período, com Gregório VII, a reforma sofre um processo de intensificação e torna-se assim uma força histórica irreversível. Na esteira de Frisch, muitos historiadores insistem. Gregório VII terminará a vida exilado, expulso de Roma, vendo o imperador Henrique IV instalar um outro eclesiástico no posto de São Pedro. Então, nós podemos dizer que, em termos políticos, a reforma gregoriana sofre uma derrota significativa com Gregório VII. Ele perde a disputa de correlações de força sobre quem deveria controlar a Igreja de Roma. Só que, para os autores da Reforma Gregoriana, eles diziam: a batalha decisiva não era essa. A batalha decisiva era difundir sobre a sociedade cristã uma ideologia de normatização, de controle, de fiscalização, de supervisão, especificamente do papado sobre a sociedade cristã. E isso Gregório VII teria conseguido da forma mais intensa, da forma mais radical possível. Ele perde no plano político, segundo os historiadores da reforma, mas a sua vitória no plano ideológico se tornava irreversível. É por isso que os papas seguintes retomariam as ideias gregorianas em várias medidas, tentando colocar em cena esse processo de um papado como instância protagonista de controle da sociedade cristã. Sobre as implicações do uso da expressão reforma gregoriana, Rafael, eu acho que me vem à mente pelo menos duas delas que eu acho que podem ser significativas. A primeira é que há um certo risco de um idealismo histórico nessa abordagem, né? Para Frisch e seus partidários, as ideias têm consequências, e quanto a isso, por exemplo, eu concordo inteiramente. As ideias religiosas e reformadoras tinham consequências radicais. Só que elas têm uma pouca, ela tem uma, elas são cercadas de pouca história social. Nós vemos muito pouco, por exemplo, sobre quais teriam sido as relações de força, as lutas pelo poder, as contradições sociais que deram forma a esse movimento reformador. Então vejam que com Frisch e com os adeptos da reforma gregoriana, nós temos a delimitação de como ideias moldariam a sociedade cristã, afetariam o curso da história, transformariam as relações sociais, mas nós vemos muito pouco do processo gerador dessas ideias, e nós vemos muito pouco do processo de articulação social concreta dessas ideias. É como se as ideias fossem promovidas ao posto de uma causa histórica suficiente, para explicar os processos históricos, sem que nós percebêssemos, por exemplo, como essas ideias estariam especificamente articuladas por certos grupos, por confrontos sociais e assim por diante. Uma segunda implicação que eu vejo, Rafael, é a força de que há uma certa teleologia nesse processo. Parece que a história
ela vai sendo dirigida para um fim que já está pré-determinado, que é o governo de Gregório VII. Parece que tudo que acontece antes na reforma gregoriana é uma espécie de preparação e de significativa antecipação do que será o pontificado de Gregório VII. E da mesma forma, o contexto posterior à morte de Gregório VII, cerca aí de quase 40 anos depois da morte de Gregório VII, tudo o que teria se passado seria um desdobramento direto desse pontificado. Eu acho que com isso a história perde um pouquinho da sua singularidade em cada um desses períodos. Nós não conseguimos ver, por exemplo, o que que teria sido feito de singular e que talvez não tenha chegado ao pontificado de Gregório VII na fase anterior às reformas, à reforma gregoriana. É muito difícil cogitar, por exemplo, que os agentes históricos tenham tido um cabedal de ações sociais que muitas vezes visavam certos fins, que tinham especificidades, certas singularidades, que não foram desposadas por Gregório VII durante o seu período. Gregório VII vira sobre essa lógica, Rafael, uma espécie de centro gravitacional da história. Tudo se dá em função de Gregório VII. Mesmo aquilo que veio antes e aquilo que veio, que viria depois passa a ser organizado em função desse ponto específico da história. É como se o pontificado de Gregório VII guardasse todas as respostas para aquilo que aconteceu durante quase 80 anos de história, quase um século de história no coração da Idade Média naquele período.
Professor Leandro, um outro célebre conceito é o de Revolução Gregoriana. Então, de maneira similar à minha pergunta anterior, de que modo esse conceito é cunhado e como ele interpreta as transformações que ocorreram entre os séculos XI e XII?
A Revolução Papal é um conceito do século XX. Ele surge já na década de 1930 e toma corpo na segunda metade do século. Ele tem uma enorme dívida para com o historiador alemão chamado Gerd Tellenbach. Da obra deste autor, o conceito acabou absorvendo a ideia de que uma ação reformadora não ocorria contra um pano de fundo de uma crise social. Aqui a gente já tem uma mudança bastante significativa. Para o Gerd Tellenbach, a reforma gregoriana não é a reação a uma anarquia feudal generalizada, não é uma reação a uma desordem feudal implantada em todas as partes do Ocidente. Muito pelo contrário, não há uma sina de crise social contra a qual o papado passaria a ser o detentor das respostas. O Gerd Tellenbach, portanto, ele formula um conceito mais interessante, que é o fato de que, ao longo do século XI, nós teríamos tido uma concorrência de visões de mundo a respeito da vida social. Não se trata de uma visão restauradora, que seria do papado, contra a desordem social. Esse é o esquema Flichiano. Para o Gerd Tellenbach, nós não temos uma visão apenas de restauração das relações sociais. Nós temos mais do que isso, nós temos uma competição por diferentes visões de como regrar, de como regulamentar as relações sociais. São vários grupos, inclusive a própria realeza pode ser elencada dentro desse processo, detentora de uma visão de mundo sobre qual seria a correta ordem da vida na sociedade cristã. Então, essa já é uma mudança significativa. Para o Tellenbach, nós não temos um grupo detentor da ordem e opositor da desordem. Nós temos múltiplos parâmetros de ordens sociais possíveis. Várias competições, uma concorrência ideológica mais acirrada e mais intensa nesse contexto do século XI. Ocorre que, para o Tellenbach, essa correta ordem do mundo, ela vai, em pouco tempo, ela vai sofrendo um processo de radicalização. Aliás, uma dessas corretas ordens de mundo, que foi desposada pelos clérigos que governavam Roma a partir de 1046, ela foi sofrendo um processo de radicalização, de intensificação. E aqui chega uma segunda característica importante. Esse processo de radicalização não era necessariamente um episódio planejado, previamente estruturado, conscientemente armado dentro de todos os seus limites e características possíveis. Esse processo de radicalização de uma dessas visões de mundo, que era aquela que acaba tomando conta do papado em meados do século XI, se dá por um fluxo de acontecimentos, de eventos que vão envolvendo esses atores de uma forma muitas vezes até imprevista, de uma forma às vezes inclusive involuntária, poderíamos dizer dessa maneira. A questão, por exemplo, do conflito entre o papado e o império sobre o poder de investir os bispos, a famosa querela das investiduras, ela vai assumindo um processo de, ela vai assumindo uma proporção inédita dentro desse caso. Mas não só isso, a relação com outros grupos sociais, a maneira como o papado vai sendo pressionado pela política específica da Península Itálica, por exemplo, na relação entre a fidelidade ao império e o conflito com os normandos dentro daquele contexto, o fato de que o papado vai sendo pressionado, por exemplo, a dar respostas a respeito de grupos que são classificados como heréticos em diferentes pressões sociais, em diferentes recortes sociais. Todos esses processos eles vão empurrando o papado e vão empurrando a cúpula da Igreja Romana para um processo de radicalização que em grande medida vai quase que engolindo os seus próprios promotores. Nós temos aqui um conceito bastante tradicional de revolução, Rafael. A revolução aqui é entendida como uma ruptura drástica que implica numa visão global sobre a sociedade cristã. Essa ruptura drástica ela seria marcada por um processo de aceleração histórico, a tal ponto que essa aceleração cria aquela imagem de uma revolução que começa a devorar os seus próprios filhos, os seus próprios promotores. Então, o que nós temos é o fato de que se sucedem vários episódios, vários conflitos sociais, essas pressões que recaem sobre o papado vão levando esses agentes a formular um mecanismo de intervenção sobre a vida social cada vez mais arrojado, cada vez mais audacioso dentro desse contexto. Uma das coisas que me parece interessante no conceito de revolução papal é que ele desloca o centro gravitacional das teorias normativas para o curso dos eventos históricos. O que explica a radicalização não é tanto a maneira como os homens foram sendo influenciados por uma leitura normativa, pela leitura de cânones da Igreja, por uma certa tentativa de retomada da tradição, como ocorre na Reforma Gregoriana. Na Revolução Papal, é o curso da história que vai forçando com que os agentes venham formulando interpretações cada vez mais intensas. É necessário que os agentes deem respostas à altura para as pressões sociais que recaem sobre a Igreja e que recaem muito rápido. Dá para dizer que a Revolução Papal ela acrescenta uma dinâmica histórica que, em grande medida, força os agentes históricos a se confrontarem com um imprevisto, a se confrontarem com aquilo que não era premeditado, aquilo que não poderia ser simplesmente enquadrado na tradição religiosa. A palavra de ordem da Revolução Gregoriana não é restaurar, como é o caso da Reforma Gregoriana. É restaurar a tradição, voltar a um período áureo da história da Igreja, dar um salto para trás no tempo, se é que isso é possível, e de alguma maneira superar as desordens feudais. Não, no caso da Revolução Papal, se trata de um processo através do qual os agentes históricos vão sendo confrontados com pressões e com transformações que são, em grande medida, imprevistas e com níveis crescentes de conflituosidade. Quanto mais intenso é o conflito, cada vez mais esses agentes se engajavam num processo de reformulação das suas lógicas sociais. Então, é possível dizer que a Revolução Papal insiste no fato de que há um conjunto de transformações que fazem com que esses agentes, ainda que não soubessem disso, fizessem nascer o novo como realidade histórica. É o fato de que a Revolução Gregoriana ela marca essa ascensão daquilo que é inédito, imprevisto, daquilo que é excepcional, extraordinário. Eu acho que a principal característica, o elemento mais emblemático nesse sentido da Revolução Gregoriana seria mesmo, de fato, a excomunhão e deposição do imperador Henrique IV por Gregório VII, que nos leva diante de uma ação absolutamente inédita da história. Excomungar um rei, um monarca, não era a primeira vez que isso acontecia, mas depô-lo, impedir os cristãos de obedecê-lo como monarca, exortar os cristãos a não respeitar eventuais juramentos que tenham sido feitos a este, isso sim era uma medida bastante intensa. Então, é como se a Revolução Gregoriana insistisse muito mais numa dinâmica histórica que envolve os agentes sociais. Na Reforma Gregoriana, nós temos o peso de uma consciência dos agentes históricos, da intencionalidade. É como se a Reforma Gregoriana fizesse com que aquela vanguarda de reformadores romanos fosse lentamente construindo uma nova arquitetura para as relações sociais. A Revolução Gregoriana, não. Ela insiste muito no fato de que esses agentes eles são arrastados por um processo histórico com implicações até então inéditas, até então desconhecida por esses agentes sociais. Uma outra característica importante consiste na ideia de que a Revolução Papal ela não seria um acontecimento fechado no interior de círculos letrados. Estou me referindo aqui ao fato, Rafael, de qual é o sujeito da Revolução Papal. O sujeito da Reforma Gregoriana, nós sabemos bem quem é. É aquela vanguarda eclesiástica formada na cúpula da Igreja Romana, que vai levando adiante esse processo de realinhamento, de reconstrução das relações sociais. Na Revolução Papal, o sujeito histórico, pelo menos um sujeito histórico muito importante, é a entrada da multidão na cena. A Revolução Gregoriana insiste no fato de que as ações daqueles agentes históricos, daqueles clérigos que moldavam a sociedade medieval, tinham uma imensa profundidade social. Trata-se do fato de que, em grande medida, os clérigos que comandavam a Igreja de Roma, eles respondiam a pressões sociais de uma maneira mais direta, não apenas de uma maneira distante, moralizante, disciplinarizadora, muito pelo contrário. Eles respondiam a pressões sociais, a pressões especificamente populares, a respeito da necessidade de um novo perfil eclesiástico governando a sociedade cristã, de um novo perfil eclesiástico se impondo como uma palavra, como um nicho de respostas de ordenamento da sociedade cristã. Eles atendiam a pressões sociais populares, de fato, ainda que não soubessem disso. Trata-se destes revolucionários que falavam diretamente à multidão cristã. Trata-se de uma revolução que, por assim dizer, restabelece algum tipo de comunicação direta entre o alto clero e as multidões cristãs como um todo. Entra em cena o chamado populus cristiano, ou seja, o povo cristão como um agente histórico ao qual esses revolucionários apelam, ao qual eles interpelam diretamente. Teria sido assim, por exemplo, com Leão IX, entre os anos de 1049 e 1054, que governou uma espécie de um papado itinerante, um papado que viajava para o sul da Península Itálica, para o interior do que seria hoje o território da França e do que seria o território da Alemanha, sempre realizando grandes concílios, assembleias abertas à participação dos fiéis cristãos naquele contexto. Mas talvez o episódio mais marcante para esses autores que falam em Revolução Papal seria a convocação da Cruzada por Urbano II. Urbano II seria, portanto, um caso significativo na medida em que ele, ao convocar a primeira cruzada, ele o faz dentro de um contexto de um longo deslocamento no interior da Gália e na região próxima ao Reno. Urbano II ele arrastou consigo multidões cristãs fazendo consagrações de igreja, realizando concílios, realizando assembleias. Aliás, a própria Assembleia de Clermont-Ferrand, que convoca a primeira cruzada, ocorre num grande descampado, com uma grande multidão mobilizada. Essa entrada em cena da multidão é bastante enfatizada pelos defensores da Revolução Papal, no sentido de que esse agente histórico tem um peso muito significativo até mesmo na condução do papado, no rumo que será tomado pelo papado no curso das suas ações sociais. Então, a gente poderia resumir, Rafael, com a ideia de que a Revolução Papal ela desloca o centro das atenções de uma história marcada pela consciência dos agentes históricos, pelo idealismo, pela transformação social, para o bojo de um processo histórico bastante intenso, bastante acelerado de transformações sociais, e ela acrescenta um novo sujeito histórico, melhor dizendo, ela valoriza um novo sujeito histórico como sendo primordial no curso das ações reformadoras, que é a multidão. Esse conceito de revolução papal, ele é basicamente aquele que tomou forma na segunda metade do século XX. Ele dura, portanto, é um processo que lembra muito para esses autores, não titubeariam, né? Esses autores diziam claramente que a Revolução Papal é semelhante à Revolução Francesa e à Revolução Russa. É um corte feito na história, é um processo de aceleração da das transformações sociais. É um processo muitas vezes marcado por práticas violentas, pelo uso da força como mecanismo impositivo das relações estabelecidas, né, e da entrada da multidão em cena dessas transformações verdadeiramente coletivas. Recentemente, há um historiador francês chamado Florian Mazel que tem feito um esforço de redefinição da Revolução Papal. Segundo ele, é preciso pensar a Revolução Papal não como uma revolução factual, não como uma revolução concentrada em poucos anos com alguns personagens históricos, mas como uma revolução total da vida na sociedade cristã. Dá para perceber, por exemplo, dentro dessa lógica, a ideia de fato social total, que foi muito cara à sociologia francesa da primeira metade do século XX, ecoando por meio dessa ideia de que a Revolução Papal foi uma espécie de revolução total da sociedade cristã. Ele retira a atenção um pouco da singularidade dos agentes, da especificidade dos agentes, e coloca o centro das atenções nas reformulações de relações sociais e estruturais que teriam ocorrido dentro desse contexto. Então, ele tenta retirar o conceito de revolução feudal de uma lógica um tanto quanto mais factual. A revolução não pode ser medida apenas nesse fluxo de acontecimento de uns poucos anos, marcado pela aceleração de conflitos, de apelo a multidões e assim por diante. Para ele, é uma série de processos históricos que contam com a liderança do papado a partir do século XI. Como, por exemplo, estaríamos diante de um processo de reorganização geral da sociedade cristã, de uma fixação de efeitos duráveis durante muito tempo. No Florian Mazel, essa revolução gregoriana, ela dura de meados do século XI até o começo do século XIII, ela tem ali quase 200 anos de extensão, é uma revolução pensada num aspecto estruturante da sociedade, menos pensada na intencionalidade ou na racionalidade do agente histórico e mais pensada em processos de reformulação social. Então, por exemplo, uma separação mais rígida entre clérigos e laicos, a ascensão de uma nova forma de um governo eclesiástico, a afirmação do domínio eclesiástico sobre as relações sociais, marcado, por exemplo, por uma transferência maciça de bens e direitos aos eclesiásticos, a maneira como, por exemplo, a Igreja fixa a linguagem sacramental como um processo de estabelecimento de papéis sociais mais claros dentro dessa sociedade, e ao mesmo tempo também como um mecanismo de alcance dos grupos e das populações sociais de uma maneira até então desconhecida. Cada uma dessas relações estariam, para o Florian Mazel, voltada para a separação entre a Igreja e a sociedade cristã. Para ele, a Revolução é um longo processo histórico, não se trata de um feixe de anos ali na metade do século XI, mas é um longo processo histórico que reestrutura a sociedade cristã e por meio de uma série de episódios que envolvem ambiguidades, que envolvem negociações, adaptações, compromissos, engajamentos, não apenas o conflito entre a Igreja e a sociedade cristã. Para ele é importante, inclusive, refazer essa lógica de uma revolução que precisa ser pensada como tábula rasa da sociedade cristã. Não, a revolução papal, para o Florian Mazel, não é algo que reescreve a sociedade do zero, reescreve a sociedade a partir de uma tábula rasa, muito pelo contrário. E também não é preciso pensar essa revolução como sendo um processo intrinsecamente violento, como a gente pensa muitas vezes quando se tem em mente o que é uma revolução ao longo da história contemporânea, sobretudo. Então dá para dizer que recentemente a Revolução Papal tem sido reformulada para ganhar mais contornos sociológicos e menos contornos políticos, digamos assim. É uma transformação bastante significativa que tem dado uma nova roupagem explicativa para a Revolução Papal.
Em sua fala, professor Leandro, podemos notar diversos pontos de divergência entre os conceitos de Reforma Gregoriana e Revolução Papal. Então, agora minha pergunta vai no sentido oposto. Existe alguma convergência entre esses conceitos? Se sim, qual ou quais são?
Eu acho que sim, Rafael. Eu diria, inclusive, que há uma grande interseção entre a Reforma Gregoriana e a Revolução Papal. E essa interseção se dá pelo fato de que ambos, em boa medida, buscam demonstrar quando que se dá o surgimento da Igreja que será dominante no período moderno, na Idade Moderna. Há uma certa busca pela modernidade dentro desse contexto. quase que como uma lógica de uma certa antecipação histórica. De diferentes maneiras, cada uma ao seu modo, esses dois conceitos eles transformam a Igreja medieval em uma força moderna antes da modernidade, em pleno mundo feudal. O conceito de reforma gregoriana, por exemplo, no caso dele, isso se dá pela célebre oposição entre reforma e mundo feudal. Ou seja, trata-se de uma transformação da Igreja, especialmente do papado, em uma força antifeudal. Então, o papado ele não se alimenta de características do seu próprio período. O papado parece ser uma instituição, na lógica da reforma gregoriana, ele parece se tornar uma instituição avant la lettre, antes do período histórico da sua plenitude, que será dos séculos 13, 14 e assim por diante, mas ele parece ser uma instituição que já dispõe de elementos modernos em pleno século 11. Então, se nós pensarmos que esses foram homens nascidos na idade feudal, educados num período feudal, marcados pela sociabilidade feudal, se a gente parte para a lógica gregoriana, nada disso aparece. Na lógica da reforma gregoriana, nada disso aparece. O programa reformador teria transformado a Igreja numa instituição que buscava reordenar a sociedade praticamente como uma força externa a essa sociedade. Aqui abre-se uma brecha para que a Igreja apareça como uma espécie de primeiro Estado centralizado da Europa, anunciando um período no qual a história vai ser marcada por monarquias centralizadas, por Estados centralizados, enfim. Então veja que essa oposição ao mundo feudal, as relações feudais, parece que ela quase catapulta a Igreja para uma posição de força externa à sociedade cristã. Então, por via da reforma gregoriana, a gente enxerga a modernidade sendo implantada aos poucos dentro dessa sociedade, né? Mas é isso, é como se fosse a ponta de lança de um outro período histórico que estaria sendo antecipado. Eu, particularmente, acho essa uma leitura muito problemática, porque a Igreja, a reforma tendo acontecido, a ascensão do papado que acontece no século XI, eles precisam ser pensados como processos, de alguma maneira, interligados à sociedade feudal. A Igreja que protagoniza a ascensão do papado no século XI é uma Igreja feudal, só que nós não temos, por assim dizer, uma capacidade de observação mais intensa desse processo, na medida em que nós permaneçamos apegados aos referenciais da reforma gregoriana, como seu programa reformador, sua força antifeudal, tá, nesse sentido. No conceito de revolução, isso se dá sobre a maneira como esse processo histórico, esse processo que envolve os agentes, que os empurram para ações extraordinárias e inéditas e assim por diante, mas no conceito de revolução papal, esse processo se dá pela antecipação de dinâmicas sociais modernas. Os autores de meados do século passado, eles eram explícitos nesse sentido, como eu já mencionei, de que a Revolução Papal deveria ser encarada tal como uma Revolução Russa, uma Revolução Francesa, uma ruptura drástica com a sociedade ao seu redor, desencadeando um processo de aceleração histórica, trazendo para a Idade Média, para o coração da Idade Média, características que serão plenamente modernas em algum tempo. Então, eu diria que ambos os conceitos, eles buscam situar o ponto do tempo no qual surge a Igreja que terá plena vigência no período moderno da história, né? Inclusive ultrapassando ali a crise do século XV, chegando ao século XVI, ao século XVII, uma Igreja centralizada, burocratizada, uma Igreja que opera as relações sociais como uma espécie de um arquiteto externo a essas relações sociais. Tudo isso vai sendo, de alguma maneira, ilustrado tanto pela Reforma Gregoriana quanto pela Revolução Papal.
Professor Leandro, gostaria de retomar o que comentamos no início do episódio. Tanto a Reforma Papal quanto seus equivalentes são conceitos incontornáveis para os estudiosos do período. Tendo isso em vista, quero fazer algumas questões. Por que eles são tão importantes? Dito de outra forma, pode-se falar em um legado desses conceitos para gerações de historiadores posteriores à sua concepção? Se sim, qual é esse legado?
Legal, Rafael. Eu acho que pode sim. Acho que podemos falar, sem sombra de dúvidas, num legado e num legado muito importante. Porque, em primeiro lugar, cada um desses conceitos ele comporta tentativas de renovar o estudo da história e de abrir maior espaço para visões mais complexas sobre o passado. O conceito de reforma gregoriana pode nos parecer muito desgastado, pode nos parecer superado em várias medidas, mas a gente precisa, restituindo ao seu contexto, que é a passagem dos anos 20 para os anos 30, dá para perceber que Augustin Fliess escreve uma história religiosa bastante abrangente e que superava em vários aspectos aquela história centrada no tema da querela das investiduras, do conflito entre o Papa e o Imperador. Ele se propunha um alargamento da história nesse caso, de uma história que era mais abrangente, que era marcada por diferentes fases. Então, já existia no conceito de reforma gregoriana essa busca por uma visão mais alargada do passado, que comportasse mais elementos inclusive opositores dentro desse passado. Então, é um conceito que tem um esforço que nos lembra que fazer história é, ao mesmo tempo, tentar desafiar, melhor dizendo, que fazer história é restituir complexidade ao passado. E restituir essa complexidade ao passado se dá muitas vezes com visões que sejam mais abrangentes, mais sintéticas e assim por diante. Nesse sentido, por exemplo, a reforma gregoriana, ela pode funcionar como uma espécie de uma advertência muito atual a respeito, inclusive, da irredutibilidade da religião como força histórica. Se há aquele risco de idealismo que eu mencionei numa certa altura, isso não nos deve negar, não nos deve impedir de observar, por exemplo, o fato de que a religião se torna uma força transformadora da história nesse sentido. Não apenas uma faceta de relações econômicas, por exemplo, não apenas algo que pode ser redutível a interesses meramente políticos. A religião nos lembra de que a religiosidade e a religião, ela possui dinâmicas próprias com graus diversos de autonomia. Esse é um princípio histórico que me parece também bastante significativo a ser lembrado da reforma gregoriana. A Revolução Papal é um excelente campo de experimentações a respeito do tempo histórico. Na medida em que ela desloca o centro das atenções, muitas vezes da intencionalidade do agente, da racionalidade do agente, o fluxo de um processo histórico mais intenso, acelerado e assim por diante, a Revolução Papal nos coloca diante de um desafio de primeira ordem para todos os historiadores e historiadoras, que é como é que nós construímos o tempo histórico. Como, por exemplo, a gente pode localizar o aparecimento do novo na história? Como é que nossa noção de passagem do tempo, ela depende de ideias a respeito de equilíbrio de forças sociais ou de rupturas em relações de forças sociais? Então, há uma lição teórica que eu acho capital. Não há historiador e historiadora que escreva uma obra sem ter uma noção de tempo histórico. O conceito de Revolução Papal traz isso para o primeiro plano e nos força a discutir exatamente quais são as formas de construção do tempo histórico na sociedade. Além disso, Rafael, eu acho que caberia dizer que se trata de dois conceitos concebidos como sínteses históricas, e isso ainda é bastante significativo, né? Então, esse é um outro legado importante, saber sobre como é possível partir em busca de linhas de forças que caracterizem o funcionamento geral da sociedade, que busquem abarcar um conceito como um contexto como um todo, sobre como podemos superar algumas barreiras factuais, como articular episódios que nos pareçam completamente heterogêneos, discrepantes entre si, tanto um quanto o outro, são conceitos que exigem empenho analítico e não meramente descritivo. Então, eu acho que cada um à sua maneira, nesse caso, exige do historiador um certo grau de autorreflexão. Exige que, na medida em que nós olhamos para nossas pesquisas, nossas leituras, os nossos interesses, e pensemos, por exemplo, nisso, como eu estou construindo as relações sociais, a que tipo de elemento histórico eu atribuo um peso maior como causa histórica do que está por vir, do que aconteceu, como eu construo a noção de mudança ou a noção de permanência, de estabilidade, ele envolve um grau maior de autorreflexividade por parte de historiadores e historiadoras.
Podemos perceber que tanto o conceito de reforma gregoriana quanto de revolução papal trazem consigo questões problemáticas. Sr. Leandro, diante dessas questões e em sua opinião, os historiadores deveriam abandonar esses conceitos? Caso sim, existe algum outro instrumento heurístico para dar conta dessas transformações que abordamos no episódio? Caso não, quais cuidados devemos tomar ao utilizá-los?
Essa é uma excelente pergunta, Rafael. Há 10 anos atrás, quando eu escrevi a Reforma Papal, eu terminei um dos capítulos cogitando exatamente este caso, assim, né? De que talvez fosse preciso pensar numa alternativa que se mostrasse mais aberta a uma certa experiência de alteridade histórica, né? No sentido de que a gente pudesse captar as especificidades, as singularidades medievais, ao invés de, em muitos casos, projetar elementos da modernidade sobre a Idade Média. E eu me perguntava se seria o caso de estabelecer um terceiro conceito em relação a esse sentido, né? Menos suscetível a uma lógica de antecipação da modernidade para a Idade Média, como se a modernidade fosse, na verdade, o alvo histórico. Eu continuo pensando que essa busca é necessária, Rafael, mas eu acho que ela dificilmente terá êxito se nós simplesmente abandonarmos esses conceitos. Então, eu acho que, em primeiro lugar, não se trata de... Veja, eu acho que a busca por um novo olhar não é incompatível com a manutenção da importância histórica desses conceitos. Mesmo que a gente não use esses conceitos para nomear o passado, eu acho que ainda assim é importante nós termos conhecimento a respeito do que esses conceitos abordam e das suas trajetórias de construção histórica, né? Nós precisamos, no mínimo, aprender com o fato de que existem muitas experiências de pesquisa que elas são frutíferas e que vasculharam o passado de muitas maneiras e estão guardadas dentro desses conceitos. Muitas dessas experiências, sem sombra de dúvidas, formam um legado importantíssimo para se tentar, se for esse o caso, superar um ou outro conceito em busca de uma terceira perspectiva. Tanto a Reforma quanto a Revolução formam um acervo de práticas de leitura e de pesquisa histórica, as quais eu acho que nós não podemos de forma nenhuma considerar meramente obsoletas. É claro que tem uma série de pontos criticáveis, uma série de pontos que nós devemos considerar como necessariamente superados por uma série de características, mas isso não faz com que esses conceitos simplesmente se tornem obsoletos. Cada um desses conceitos tem ganhos históricos analíticos específicos, cada um desses conceitos eles partilham, por exemplo, com orientações metodológicas importantes, como lidar com o documento A, com o documento B e assim por diante. Então, eu acho que nós não podemos abandonar os conceitos, acho que de forma nenhuma. Eu acho que pensar uma possível alternativa a esses conceitos deve partir de um mergulho nestes mesmos conceitos, deve partir de um conhecimento cada vez mais aprofundado sobre o que esses conceitos significam e como eles trabalham. Eu acredito que nós devemos nos apropriar do estudo, da parte desses conceitos, como um repertório aberto e em construção da investigação sobre a sociedade medieval, que a gente possa utilizar esses conceitos como um mecanismo que nos ajude a reabrir o estudo da Idade Média, né, nas suas características. Quanto aos cuidados que nós devemos tomar, eu diria que o principal é não considerar essas teses, esses conceitos, como obras fechadas. Eles têm muitos aspectos que podem ser reabertos, rediscutidos, e, sobretudo, aspectos que estão em íntima conexão com o seu tempo presente, com o seu momento de elaboração dessas relações explicativas da história. A gente precisa perceber que são obras que se abrem para a sua contemporaneidade. Por exemplo, o conceito de reforma gregoriana, ele tem uma íntima relação com a trajetória da Igreja do século XX. Eu diria que é muito pouco provável que a difusão, o alcance, o sucesso atribuído ao conceito de reforma gregoriana não tenha nada a ver com o impacto, por exemplo, que o Concílio Vaticano II teve sobre a própria história religiosa, sobre a própria história dos pensamentos reformadores. A reforma era um elemento central no século XX e foi projetada como um elemento central para a Idade Média. Essas relações elas são importantes, não apenas sobre aquilo que ela diz a respeito da obra dos historiadores, mas para também nos alertar sobre o fato de que nós estamos igualmente suscetíveis a esse tipo de influência. É preciso lembrar que toda história é contemporânea, toda história carrega marcas do seu tempo, e a gente precisa lidar com isso de uma maneira autorreflexiva. É importante que a gente busque nos perguntarmos de que maneira nossas abordagens estão conectadas com o nosso tempo de vida, com as nossas angústias, expectativas de sentido e assim por diante. Isso nos ajuda a questionar o campo de possibilidades que é admitido para a história medieval. Então, esse é um cuidado importante. Quando a gente não considera essas obras como sendo um modelo conceitual fechado, apenas fruto de um circuito metodológico entre problemática, desenvolvimento, leitura da fonte e síntese, quando a gente percebe que isso está aberto a influências externas, a gente pode perceber o quanto o campo do que é possível de se encontrar na Idade Média pode ser reformulado. Ou seja, o quanto o campo documental, o campo de conclusões documentais na Idade Média é aberto ao indeterminado que pode surgir com a leitura das fontes, ou o quanto ele foi restringido por compromissos que esses historiadores tinham com o seu próprio tempo, com o seu próprio presente. Então, eu acho que é bastante importante a gente sempre situar essas obras num horizonte de crítica historiográfica significativo. Mas eu continuo a insistir na lógica de que a busca por um eventual terceiro elemento, uma nova conceitualização, ela vai ocorrer, ela tem que ocorrer com um mergulho na historiografia, né? em vasculhar intensamente o que, que esses dois conceitos representaram para a pesquisa e para a explicação histórica.
Bom, professor Leandro, para encerrar o episódio, eu gostaria de saber se você, por acaso, tem alguma sugestão bibliográfica para os nossos ouvintes que têm interesse no tema, e se você acha que faltou mencionar algo que não foi mencionado durante o episódio, fique à vontade para fazê-lo agora.
Em relação a mencionar algo sobre o episódio, Rafael, eu vou concluir essa minha fala com uma observação apenas muito pontual, assim. Toda vez que eu revisito esses debates entre a reforma papal, nas suas formas de reforma gregoriana, revolução papal, isso me chama a atenção sobre o quanto a busca pelo passado é inesgotável. Porque, veja, nós temos aí já quase 100 anos, no mínimo, de uma historiografia que se aprofunda, revira, que vasculha minuciosamente esses autores, esses contextos, esses personagens históricos, as práticas que eles protagonizaram. E nós estamos há 100 anos com um campo aberto de muitas formulações. Isso nos lembra o quanto a história ela é fascinante, porque ela carrega sempre, em grande medida, um poder de renovação que está sempre embutido. Quase 100 anos se passaram de historiadores de enorme peso, de enorme influência, magistrais, se dedicaram ao tema, e nós ainda temos muitas possibilidades de estudo sobre o tema. Veja, por exemplo, a obra do Florian Mazello, que eu mencionei, numa tentativa de atribuir uma nova abordagem para a ideia de Revolução Papal. Então, eu acho que um elemento para o qual eu gostaria de chamar a atenção e de deixá-lo aqui como uma nota de encerramento é que o acúmulo da historiografia sobre o tema não esgota a possibilidade de investigação sobre esse tema, sabe? Nós temos um acervo historiográfico bastante amplo, bastante diversificado, e nem por isso o passado está esgotado. Aliás, eu diria, será que é possível esgotar as possibilidades de interpretação do passado? Eu acho que os estudos acerca da reforma papal têm nos demonstrado do quanto o passado continua a ser esse território rico de interpretações, de olhares inovadores, de busca por relações ainda não observadas pela historiografia. Então, eu queria terminar dessa forma, Rafael, demonstrando que o quanto um conceito que foi pesquisado intensamente, que foi pesquisado profundamente ao longo de quase 100 anos, do quanto esse mesmo conceito aponta para um território a respeito do qual ainda há muito por desbravar dentro das nossas pesquisas, dos nossos estudos históricos.
Bom, professor Leandro, eu gostaria de agradecer mais uma vez por você ter aceito o convite, por ter conversado conosco, e fica as portas abertas para uma próxima conversa entre nós.
Maravilha, Rafael. Eu que agradeço imensamente pela sua gentileza, pela paciência aqui nesses nossos dedos de prosa. É sempre muito interessante, é sempre muito prazeroso participar do podcast do Leme. Fico muito contente e estou sempre à disposição de vocês, viu? Um abraço.
Mais uma vez, muito obrigado e ouvintes, até o próximo episódio.